para a gente começar hoje, eu quero começar cantando uma música também. E essa música, ela... Bom, eu gosto muito de todas as músicas que eu gravei, lógico, por isso que eu gravei, né? Mas essa música, ela foi composta por um rapaz que mora lá no norte do Brasil, numa cidade chamada Paraopebas. Alguém conhece essa cidade? Conhece? Conhece? É uma cidade bem lá no norte. Ele é um garoto muito talentoso. E essa letra, quando eu canto, ela me arrepia toda vez. Porque ela fala sobre conhecer Deus. E eu me lembro de um texto na Bíblia, quando Davi, ele passa para Salomão, tudo que ele tinha ajuntado para Salomão construir o templo. E Davi está passando tudo, tanto o material como as instruções, e diz assim: meu filho, aqui está todo o material, todo o ouro, toda a prata que eu ajuntei, e todas as instruções que Deus, e a Bíblia diz, vírgula, o meu Deus me deu para passar para você. Quando tem essa vírgula e esse meu Deus, isso me arrepia, sabe por quê? Porque tinha um quê de muita intimidade entre Davi e Deus. Uma intimidade muito grande que aconteceu. O meu Deus. Quem é Deus para você? Para alguns ele é um homem velho, barbudo, sentado num trono, que fica vigiando aquilo que a gente está fazendo para ver se está certo ou errado. Ele mesmo se descreveu como Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, como o Criador, como o Redentor, como Juiz, tudo isso tem na Bíblia, mas ele também se descreve como Pai, como Pai. O que, que ele é para você? É Juiz? Ele é o que, que ele é? Ou é seu Pai? Ou é como Davi? Alguém que você conhece assim intimamente, a ponto de dizer assim: o meu Deus. A letra dessa música fala bem fundo no meu coração. E ela é assim: aquilo que eu penso a respeito de Deus. E eu quero compartilhar com você essa música. Pode tocar. Se der para traduzir a música, eu gostaria, né? Para eles entenderem a letra.
O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio, não teve um início, não vai ter um fim. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem. Na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca do perdido, não se limita ante a dor e o sacrifício, abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse. seu amor.
E o seu Deus, como é que ele é? Deus severo, carrancudo, nunca sorri? Olha, um Deus assim, está sempre esperando você de braço aberto, estimulando, dizendo, vai.
O Deus que eu conheço é diferente. Vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem. Na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca do perdido. Não se limita ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor.
Querido Deus, nós nos dirigimos ao Senhor essa noite mais uma vez. Eu venho aqui representando todos nós, Pai, pedindo ao Senhor que nos ajude a entender quem o Senhor é. Com a nossa mente ligada nas coisas aqui, nas preocupações que nós temos, com o nosso olhar cheio das luzes desse mundo, os nossos ouvidos cheios dos sons desse mundo, nós ainda queremos pedir ao Senhor que nos ajude a olhar para o Senhor e ver o seu mover nesse mundo e na nossa vida. Entender quem é o Senhor, quem nós somos, e nos ajudar a nos aproximarmos do Senhor para que se cumpra na nossa vida aquilo que o Senhor Jesus orou, de que nós e o Senhor sejamos um. Fica conosco essa noite, Senhor. Ao nós abrimos a palavra, abre nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
Bom, ontem a gente começou conversando, e eu disse para você que a gente ia desenvolver uma série de assuntos. Um assunto está ligado no outro, e ontem eu fiz um desafio para vocês, lembra? A gente foi ali para fora, e nós oramos durante 5 minutos, falando ininterruptamente 5 minutos com Deus, sem parar ininterruptamente, em voz audível, e também sem pedir nem agradecer. E eu quero fazer uma pergunta para vocês que estavam aqui ontem. É para você participar comigo, tá bom? Quantos de vocês tiveram dificuldade, primeiro, de falar 5 minutos sem parar? Quero ver a mão. Ah, é isso. Quantos de vocês tiveram dificuldade de falar os 5 minutos sem pedir nem agradecer, porque quando percebeu já estava pedindo ou agradecendo? Quero ver a mão. É assim, eu fiz isso para você sentir e fazer uma diagnose de como é que é a sua conversa com Deus, o seu diálogo. E aí eu tenho hoje
um assunto que é continuação, e o texto que a gente tem é Números capítulo 11. Abre aí a sua Bíblia em Números 11. Eu tenho dito para você assim, abra o seu celular, né? Mas eu vou desafiar você a trazer sua Bíblia para a igreja, tá? Quando você traz a Bíblia, aí você tem uma visão melhor do que tem antes, do que tem depois. Se tua Bíblia tem umas referências, você vai ver que tem umas referências. Se você acha alguma coisa interessante, você pode anotar nela. E é muito bom você trazer a Bíblia, tá? Então vamos lá, Números 11. Eu vou ler o verso 4 em diante, presta atenção. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Vamos dar uma mudadinha aqui para o verso 9. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Pronto. Eu vou contextualizar isso aqui. Vou dizer para vocês o que estava acontecendo aqui, nesse momento. O que aconteceu é o seguinte: o povo tinha saído do Egito, o povo de Israel tinha ficado escravo no Egito 400 anos. 400 anos de escravo. Ser escravo, ninguém gostaria. Ninguém gosta de ser escravo. Eles viveram uma situação de opressão. Já começa que o escravo não é livre, e você perde o maior direito de todos que Deus deu para um ser humano, que é a liberdade. Você não pode ir onde você quer, a hora que você quer. Você não é recompensado pelo seu trabalho. Você tem direito não à comida, mas a uma ração. E na ração deles incluía isso: as carnes, os melões, os alhos. Era uma raçãozinha interessante, né? Mas a palavra de Deus diz que quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, Deus diz assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e por isso eu estou chamando você. O que é clamor? Por isso o nome da nossa semana tem a palavra clamor. O que você entende que é um clamor? Fala para mim, vamos lá. Uma reclamação, uma súplica, é isso. O povo estava suplicando, o povo estava reclamando, o povo estava clamando para Deus. Eles não suportavam mais a escravidão. E Deus mandou Moisés lá, e com muito sacrifício, eles saíram do Egito. E esse povo foi com Moisés agora rumo à terra que Deus tinha prometido, por isso chamada Terra Prometida. Quantas pessoas eram, vocês sabem, que andavam com Moisés no deserto? Olha, a Bíblia diz que homens na idade militar, 600 e tantos mil. Então, os estudiosos calculam, os outros homens fora da idade militar, mais as mulheres e as crianças, perto de 2 milhões de pessoas. Esse era o povo que andava com Moisés pelo deserto. Agora, quando aquele povo foi para o deserto com Moisés, como Deus alimentava aquele povo? Deus, sabendo que aquele povo ia andar pelo deserto tanto tempo, sabendo que no deserto não tinha hospital, sabendo que não tinha como plantar no meio do deserto para 2 milhões de pessoas comerem, sabendo que não tinha também nem como levar animais suficientes e alimentar esses animais para que esse povo, e Deus também não queria alimentar o povo com carne, Deus mandava todo dia uma substância que caía sobre a terra, eles colhiam E aquilo era chamado maná, o pão que caía do céu. E eles amassavam, comiam de diversos modos. Bom, esse povo... Bom, Moisés, para mim, é um dos personagens prediletos meus da Bíblia. Primeiro porque Moisés era pastor de uma igreja enorme. E essa igreja do Moisés era a igreja mais reclamona que eu já vi na face da terra. Olha, era um povo reclamão. Nada estava bom para eles. Já começa que quando eles saíram do Egito, de uma maneira miraculosa, e quando eles chegaram ali perto do Mar Vermelho, e eles sentiram os carros de Faraó por trás, Deus já os tinha tirado de uma maneira tão miraculosa de dentro do Egito, mas eles já deixaram de confiar em Deus. Ou seja, a fé deles não durava nada. Eles podiam ver o maior milagre do mundo, que a fé não durava nada. Passava um tempinho, e isso mostra para mim, por exemplo, que milagre não fomenta a fé. Se você está esperando um milagre na sua vida para acreditar em Deus, desista. Porque aquele povo que andava no deserto, via milagre todo dia. Quando eles saíram do Egito, que eles pararam no mar, eles já disseram para Moisés, reclamação: Moisés, foi para isso que você trouxe a gente aqui no deserto? Para sermos mortos pelo carro de Faraó? E Deus fez passar o povo pelo Mar Vermelho a seco. E lá na frente eles sentiram vontade de tomar água. Moisés, foi para isso que trouxe a gente no deserto? Para morrer de sede. E Deus dava água para o povo. Moisés, foi para isso que trouxe a gente para morrer de fome? E Deus mandava o maná. E agora estavam reclamando porque eles cansaram do maná. Moisés, a gente não aguenta mais. É maná frito, maná cozido, maná assado, maná cru, é maná amassado, maná de tudo. Nós não aguentamos mais maná. Nós queremos é comer carne. E eles começaram a reclamar, mas a reclamação deles era reclamando de quem? Hã? Eu quero ouvir você falar. De quem? Estavam reclamando de Deus, porque é Deus que mandava o maná. Nós queremos comer carne, Moisés. É isso que nós queremos. Nós temos saudade do Egito. Você já sentiu saudade do Egito alguma vez? Já sentiu? Eu vou descrever para você o que é saudade do Egito. Saudade do Egito é quando a gente não consegue estar feliz com o que a gente tem hoje. Aí a gente projeta a felicidade da gente ou para o passado, ou para o futuro. E a gente diz assim: nós seremos felizes quando nós chegarmos na terra prometida. Ah, o Brasil, eu era feliz e não sabia. Ah, porque eu tinha isso e aquilo lá. Ah, porque lá era assim, assim, assim. Aqui tem coisa boa, que tem isso, mas eu não consigo ser feliz aqui. Eu queria voltar para lá. É interessante porque eu já fui muitas vezes em muitos países, né, como aqui, bom, em vários, onde tem imigrantes, falar para o pessoal imigrante. E eu encontro muita gente que é o pessoal do retorno. O retorno foi aqueles que voltaram e depois retornaram. E eles descobriram que agora eles são apátridas. Não tem pátria mais. Porque eles não estão felizes onde eles estão e também não ficaram felizes no Brasil quando voltaram. Aí eles decidiram voltar para cá, mas não, sabe, não, ele não pode nem assumir que aqui é melhor do que lá mais, porque ele voltou, mas ele voltou para cá. Ah, não, é porque lá estava... É porque fica aquela coisa dos amigos, porque você volta lá, os teus amigos não estão lá do mesmo jeito. Tem alguns que saíram também. Uns foram para a Austrália, outros foram para... Né? Outros mudar de cidade, aí a pessoa fica naquela coisa. O Egito é aquele lugar que já não existe mais. E a pessoa diz assim: lá é que era bom. Como era bom? Sabe, eu fico olhando para pessoas que olham para o bebezinho e dizem assim: oh, isso é que é a idade boa. Não se preocupa com nada, olha aí, ó. Só mamar, dormir. Olha, se fosse tão boa assim, eu não chorava nunca. É ou não é? Eu não lembro como é que era ser bebê, mas, olha, o bebê já não pode ir onde ele quer, o povo leva ele onde ele quer. E quando você vai crescendo, isso fica mais nítido ainda. Mãe, não quero. Você vai na escola, meu filho. Eu não quero. Vai na escola. E você obriga seu filho, sua malvada, a ir na escola. Hã? Talvez ele já tenha pensado isso de você. Não é verdade? Porque tem certas coisas que a gente tem que fazer. Precisa fazer. Deus vai guiando a vida da gente assim, mas a gente não consegue enxergar e nem confiar em Deus como se a gente tivesse que tomar nossa vida nas nossas mãos e se aquilo que eu planejei não acontecesse estivesse ruim. E de repente a gente dá um checkmate em Deus e diz assim: Deus, ou o Senhor faz o que eu quero ou nem acredito no Senhor mais. Tem que ser do jeito que eu quero. E foi isso que eles fizeram. Só que o problema deles é que eles, eu não vou dizer qual é o problema, senão vocês já descobrem onde eu quero chegar. Nós vamos chegar lá já já. Agora vê, olha o que aconteceu. Aí diz, no que nós lemos, que eles choravam cada família na entrada da sua tenda. Pensa bem, 2 milhões de pessoas reclamando ao mesmo tempo do líder Moisés. E eu vou dizer um negócio para você, Moisés é meu personagem predileto da Bíblia. Porque liderar a gente não é fácil. E não é fácil porque a gente sabe as limitações da gente. E você gostaria de fazer muito melhor, mas você tem um limite. E você, quando você chega no seu limite, é muito difícil. E você sabe que você precisaria dar mais, você não consegue. E a coisa mais difícil é quando o seu melhor não é suficiente para os outros. Terrível. E sabe, o povo não estava reclamando de Moisés, mas ele era o líder. Então ele se sentiu como se estivesse reclamando dele. E Moisés entrou no desespero. Você sabe o que é? Abrir mão de tudo, dedicar sua vida para um povo, para uma gente, dedicar sua vida para levar 2 milhões de pessoas pelo deserto, para chegar na terra que Deus prometeu. E de repente todo mundo para, e você vê que a vida espiritual deles não evolui, eles não melhoram com Deus, eles não melhoram como gente. E eu vou dizer para você, eu fico desesperado um monte de vezes quando eu olho para o meu povo, eu digo assim, e para mim mesmo, eu digo, gente, o que, que nós estamos melhorando? De repente eu penso, sabe, eu acho que o povo de lá não está tão interessado em ser cristão, porque eles ficam olhando, cada 100 pessoas lá fora, 99 não vai ler a Bíblia. Um vai ler a Bíblia, talvez, eu acho que a proporção é pior, mas eu vou usar essa daqui minha. De cada 100, uma vai ler a Bíblia, 99 vão ler a sua vida e a minha. Eles estão lendo. E eles têm que olhar e dizer assim, vale a pena ser isso que eles são. Mas será que é isso que eles estão vendo? E eu fico olhando Moisés, olhando para o povo, e aquele povo que não evolui espiritualmente, que estava reclamando de Deus, aquele povo querendo, obrigando Deus a fazer a vontade deles, Deus sabia que não era o melhor para eles, porque eles estavam andando pelo deserto, não podia ficar doente, não podia ter problema de digestão, nem de intestino, eles precisavam de uma dieta equilibrada, Deus colocou tudo aquilo no maná, é como se Deus dissesse, calma aí, aguenta esse maná, ele é saboroso, usa a sua criatividade, mas vocês vão andar no deserto e depois ele vai parar de cair, aí vocês vão ter de tudo, mas eu preciso conduzir 2 milhões de pessoas no deserto. Você está entendendo? O povo não entendia que entre o Egito e a terra prometida tinha um deserto. E é exatamente no lugar onde a gente está. Entre o Éden e a terra prometida, nós estamos vivendo no meio de um deserto ainda. Onde tem pecado, morte, dor. Onde o próprio Jesus veio e foi crucificado e diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. É isso, é onde nós estamos, no deserto. Então eu tenho que fazer o quê? Vou ser feliz no deserto, é isso. E vou dizer, o que, que eu tenho para ser feliz? Eu não vou dizer, poxa, mas está me faltando um monte de coisa, mas é o que eu tenho. E aquele povo pressionou Deus. Aí Moisés foi falar com Deus. Moisés foi falar com Deus. Como é que Moisés falava com Deus? Como é que ele falava? Moisés falava com Deus como? Bom, sabe, esse negócio de falar com Deus, porque aí é que está o problema. O povo reclamou de Deus, para quem? Para Moisés. E Moisés ficou muito chateado com a situação, e Moisés foi falar com quem? Com o povo? Moisés foi falar com Deus. Sabe, eu penso assim, falar com Deus, a gente chama falar com Deus de quê? Hã? Oração. Rezar, orar, é isso que a gente chama. Vou falar com Deus, vou rezar, vou orar, é isso. E como é que a gente fala com Deus? O que que é falar com Deus? Aí a gente vai lá e faz um negócio que não é falar com Deus. Porque rezar ou orar, na maioria das vezes, é a mesma coisa. E essas duas coisas não têm sido falar com Deus. Conversar com Deus, dialogar com Deus e desenvolver amizade com Deus. Abrir o coração a Deus como se Deus fosse homem. Não tem sido isso. Tem sido assim, olha, em geral, por exemplo, você é capaz de fazer uma oração todinha em público, no microfone, e quando chegar no final você diz assim, puxa, eu não sei nem o que que eu falei. É ou não é? Sim ou não? Eu sou. Pronto, eu sou. Dependendo do lugar, você está preocupado com o que as pessoas vão pensar, se eu não me concentrar, sou capaz de fazer uma oração assim. Sabe por quê? Nós fazemos orações decoradas, estilo reza. Por isso que eu falei oração e reza. É que a reza geralmente é uma coisa falada que foi decorada, como o Pai Nosso, como a Ave Maria. A pessoa decora e fala sempre aquela coisa. A oração já são frases variadas que a gente decora e traz na memória. Você já viu uma oração começar assim? Amado Deus que habita nas alturas dos céus. Já ouviu ou não ouviu? Olha só, chavão, é ou não é? Um chavão que a gente decora. Aí você busca na memória um outro chavão. Você, muito obrigado por este dia. Já ouviu alguém falar isso na oração? Hã? Obrigado por estarmos aqui neste lugar. Já ouviu alguém falar? Ou parece que todas as orações que você ouviu tem isso aí? Perdoa os nossos pecados, dá-nos uma boa noite, companhia dos seus anjos, muito obrigado pelo alimento, que ele não nos faça mal. A pessoa vai na tua casa almoçar e diz assim, Senhor, que esse alimento não nos faça mal. Alguém decorou essa oração, é ou não é? Você já viu, tem alguém vindo para a igreja, começa a frequentar, frequenta 2, 3, 4 meses, e de repente você diz assim, hoje no almoço quem vai orar vai ser o fulano. Ele diz, não, eu não. Por quê? É que eu ainda não aprendi a orar como vocês. Quando eu ouço isso, sabe o que eu tenho vontade de dizer? Por favor, não aprenda. Porque na verdade, você sabe o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, ainda não decorei todos os chavões de vocês. E se você perguntar, como é que você ora então? Ah, eu oro lá do meu jeito. E como é que é do seu jeito? Ah, sei lá, eu vou falando para Deus. Fica assim, não aprende a outra coisa. Porque a outra coisa não é oração. Sabe, a gente é capaz de tratar Deus como se Deus não existisse. E a gente faz isso um monte de vezes. Sabe que é você sai naquele dia e você falou com Deus, é um dia crucial na sua vida. É o dia, o que é um dia muito importante para um imigrante aqui? Hã? Entrevista de emprego, é o dia da entrevista de quê? A primeira entrevista de emprego, pronto. Primeira entrevista de emprego. Ó, você passou, olha, uma semana pedindo para Deus por aquela entrevista, saiu, exagerou no perfume... E foi. Aí você chega lá, a família inteira, a igreja inteira orando, deu tudo errado. Tudo errado. Você chega chutando o cachorro. Você está doido da vida. Você, Senhor, mas o que adiantou eu orar esse tanto? Tal? Mas você não diz para Deus. Você chega em casa bravo, irritado, a esposa sentiu, ela está chateada, você não quer nem conversar com ela, e aí... Não deu certo, não... mas como é que, não quero falar detalhe, não deu certo, depois eu falo, Aí você toma um banho lá e vai deitar. Antes de deitar, para não perder o costume, você ajoelha do lado da cama. E você é capaz de ainda orar assim: obrigado pelo bom dia, perdoa os meus pecados, dê uma boa noite, em nome de Jesus, e dorme. É bater o cartão só, sabe como é que é? Sabe de uma coisa? Eu acho que... Por que você não... Você não devia olhar para Deus e dizer assim: Deus, ó, para começar é o seguinte, não estou nem com vontade de estar ajoelhado aqui. Não sei nem o que eu estou fazendo. Porque hoje eu não tenho vontade de olhar para a cara do Senhor. Porque, olha, sinceramente a impressão que eu tenho é que o Senhor está dormindo aí no céu. Porque eu falo, o Senhor não escuta. O Senhor não faz. Se o Senhor vai me tratar assim, Deus, por que já não me mata de uma vez? Mata, porque eu vou estar vivendo aqui para quê? Em nome de Jesus, amém. Pode orar assim ou não pode? Ó, pode ou não pode? Pode. Você ora assim? Hã? Não? Abre tua Bíblia aí de novo no Números 11. Olha só. Vamos ver como é que o Moisés falou com Deus, não é verdade? Olha aqui, verso 10, capítulo 11, Números 11, verso 10. Desculpa aí o tradutor, mas como você está lendo, eu vou poder ler rápido, tá? Olha aqui. Verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo, família por família, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, olha só, por que fizeste mal a esse teu povo? E por que não achei eu favor aos teus olhos, visto que o Senhor pôs sobre mim a carga de levar esse povo todinho? Por acaso eu concebi esse povo? Dei a luz para que o Senhor me dizer: leva do seu colo, como uma mãe leva uma criança que mama, para a terra que o Senhor jurou dar para os pais deles. Da onde eu teria tanta carne para dar para esse povo todo? Porque eles ficam chorando diante de mim, dizendo: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo. É pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, e se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Em nome de Jesus, amém. Ele falou para Deus isso aqui, ele estava orando, falando com Deus. Isso aqui é um homem de Deus falando com Deus, tratando Deus como se Deus existisse. Porque quando você está irado e vai lá para Deus, e Deus fala: pronto, já me tratou como se eu não existo. Parece que eu não existo. É assim que você fala com o seu amigo? Quando você está bravo? Quando você está chateado? Sempre do mesmo jeito, aquela coisa recitadinha assim? E eu tenho que ler um pedacinho do Salmo 44. Olha, aqui é Davi falando com Deus. Salmo 40. Davi começa dizendo assim. É o 44 mesmo. Ouvimos, ó Deus, com nossos próprios ouvidos o que os nossos pais nos têm contado, o que outrora fizesse em teus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabelecesse, oprimiste os povos e os pais desta largueza. Ele está dizendo: Deus, a gente ouviu com os nossos próprios ouvidos os nossos pais falarem dos milagres quando o Senhor passou esse povo no Mar Vermelho e fez a gente tomar conta da terra de Canaã, a terra prometida. Nós ouvimos. Olha o que ele diz agora. Verso 5. Com teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantaram contra nós. Ele está falando do que aconteceu no passado. Olha aqui o que ele diz agora. Agora, porém, tu nos lançaste fora, nos expuseste à vergonha, e já não saís com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por despojo. É o que ele fala. Olha o que ele diz aqui no verso 17. Tudo isso nos aconteceu sem que a gente tivesse esquecido do Senhor, nem fomos infiéis ao Senhor. Olha o que ele diz no verso 23. Acorda, Senhor, porque dormes. Acorda, não nos rejeite para sempre, porque o Senhor esconde a sua face e quer a nossa miséria. Davi mandou Deus acordar. Por isso que eu falei na minha oração. Acorda, parece que o senhor está dormindo. Assim ele falou. É lógico que tem um limite. Tem um limite para a coisa. Você não pode. Um filho não pode cuspir no rosto do pai. É falta de respeito. Mas eu, como pai, quero saber o que meu filho está pensando de verdade. Eu quero saber o que ele pensa sobre sexo, eu quero saber o que ele pensa sobre mim, eu quero saber o que ele pensa sobre a igreja, sobre a Bíblia, eu quero saber o que ele pensa de Deus, e para isso ele tem que ser sincero comigo. E Deus quer que você seja sincero com ele. Por isso eu pedi para você ir e orar, falar com Deus sem pedir e nem agradecer, porque ninguém se relaciona com ninguém pedindo e agradecendo o dia inteiro. O marido não fala com a esposa. Já pensou eu ligando para o meu filho, que mora lá longe. Oi filho, pai está morrendo de saudade. Oh pai, tudo bom, quero um tênis. Poxa filho, nem oi. Não pai, é que eu estou precisando do tênis. Ah, tudo bem, depois a gente vê isso. E aí filho, o que você tem feito? Oh pai, eu vou falar, mas você não vai esquecer que eu estou precisando do tênis, né? Tá bom, e o tênis toda hora vem na conversa. Poxa, como é que eu vou me sentir? E assim que você trata Deus, fica pedindo para Deus o tempo todo e agradecendo. Deus quer que você abra o coração para Ele. Então, nós vamos hoje passar para o nosso segundo momento. É a prática que nós vamos fazer. O que, que é essa prática? Eu disse para você, para ajudar você a falar com Deus sem pedir nem agradecer, tem um segredo. Qual é o segredo? Alguém sabe? O que, que você faz para falar com Deus sem pedir nem agradecer? Pode falar. Tudo bem. Em termos de o que deve acontecer na minha vida, faz a sua vontade. Esse é o caminho. E o que, que eu vou falar com Deus 5 minutos, ou 10, ou 15? Você vai contar. Essa é a palavra. Você vai contar coisas para Deus. Primeira coisa é essa. E o primeiro impedimento que vem na cabeça da gente é assim, mas ele já sabe, por que, que eu vou contar? É interessante. Como é que você faz com um amigo seu quando você fala com seu amigo? Interessante, né? Vocês dois, ele na casa dele, você na sua, assistiram o Jogo do Brasil, 7-1. Aí, vocês se encontram no outro dia, e aí vocês vão falar do quê? Do 7-1. Mas vocês dois já não viram? Os dois não sabem o que aconteceu? Mas vocês vão falar disso, sendo que os dois já sabem? E o mais interessante é que você conta para o seu amigo e diz, rapaz, mas você viu aquela hora que o alemão veio, e ele não... e você conta detalhe por detalhe, mas o goleiro tinha que ter saído, e tal, mas o outro já viu isso, por que você está falando? É porque ele interage na hora, ele fala e vocês conversam e falam, vocês estão passando na rua e acontece um acidente na esquina e os dois viram. Aí um olha para o outro e diz, nada a declarar, nós dois já vimos, é ou não é? Vocês passam o resto da tarde falando aquilo. E os dois viram, mas um quer ficar contando para o outro que o outro viu. É porque é o ponto de vista seu e é o ponto de vista dele. Deus quer saber o seu ponto de vista da coisa, da sua vida. Você viveu sua vida aquele dia, Deus viu, Deus acompanhou, Deus interagiu, mas ele quer saber qual é a sua visão do seu dia e da sua coisa, o que vai dentro do seu coração. É hora de você expor para ele, explanar e contar para ele. Então você abre o coração e conta. Senhor, o senhor sabe o que está acontecendo comigo, mas eu vou lhe falar. Olha, aí alguns têm problema com falar em voz alta, porque alguém colocou na sua cabeça que quando você fala em voz alta, o diabo está escutando e ele vai usar contra você. É ou não é? Muitos têm esse negócio aí. E inventaram até um texto que nem existe de alguém que falou que isso... Não existe esse texto. Não existe. Aliás, Daniel orava em voz alta. Daniel orava em voz alta. Agora, quando... É que tem alguém que não quer que você fale, ore em voz alta com Deus. Sabe por quê? Quando eu oro sem falar nada, Olha, rapidinho, eu estou pensando no supermercado, na conta que eu tenho que pagar, no trabalho, na visita pastoral que eu tenho que fazer, e o pensamento vai longe. Mas quando eu falo, eu estou ouvindo a minha voz e estou mais concentrado para falar com Deus, sendo que eu não vejo Deus, isso me concentra e me ajuda a manter o pensamento nele e falando com ele. Então, se você tem dúvida, quando você começar, diz: Deus, vou falar com o Senhor. Quero contar uns negócios que eu não quero que ninguém mais escute. Se tiver mais alguém escutando que eu não sei, o Senhor sabe. Então, o Senhor faz um favor, tira fora e deixa só nós dois aqui, por favor. Você acha que ele pode fazer isso por você ou não? Então, por que não falar em voz alta? Se isso te ajudar e fizer você se concentrar. Então, o que a gente vai fazer agora, daqui a pouquinho, é isso. A gente vai lá de novo. E você vai de novo falar com Deus, 5 minutos ininterruptamente, em voz audível. Então, se você for ficar aqui dentro da igreja, não fica um do lado do outro, senão você vai orar sem falar. E eu quero que você balbucie. Não fale em voz tão alto que o outro escute. Dá uma distância. Lá fora a gente pode ir no estacionamento e aqui nesse gramado. Não fique andando, porque senão você vai passar perto do outro. Fica parado. E não fique assim, virado para frente, para o povo, dentro do possível. Procura estar olhando para algum lugar, para a árvore, para a parede, para o trânsito, para cá, para frente, eu não sei. Procura para que nada chame a sua atenção. E eu vou te dar um alvo. E depois, na volta, nós vamos detectar um outro problema. Mas agora, o que nós vamos fazer é isso. Ali. E você vai perceber um outro problema, é que às vezes falar 5 minutos com Deus parece um alvo intransponível. 5 minutos parecem intermináveis. Sabe o que é? Quando a gente não tem intimidade com a pessoa, é difícil ficar com ela. É exatamente o que acontecia comigo quando eu comecei a namorar. E que eu estava na sala da casa da minha namorada, e a mãe dela, digníssima minha sogra, chamava para ajudar na cozinha, e eu ficava sozinho com meu sogro na sala. Eu com 16, e ele não sei nem com quanto. Gente, mas que coisa difícil. Se ela demorasse 5 minutos para voltar, era interminável, não tinha o que falar com ele. Eu ia falar o quê com o meu sogro? Um garoto de 16 anos não tinha intimidade. Hoje eu sou capaz de viajar com meu sogro de carro uma semana e a gente vai conversar falando ida e volta. Vai faltar tempo para falar. A gente já viveu muito junto. A gente tem história junto. E hoje ele é um segundo pai para mim. Um homem de Deus. Um homem que eu aprendi a amar. A gente tem assunto, mas a gente teve que viver junto. Se está na presença de Deus, te incomoda, só tem um jeito de deixar de incomodar, é indo para a presença dele e falando com ele. Senão ele a vida inteira vai ser estranho para você, você nunca vai se aproximar dele, embora ele queira estar perto de você, você vai se sentir incomodado de estar na presença dele. Aí você vai, quando voltar, a gente vai ficar aqui mais uns 7 minutos e terminamos. Olha, que horas são agora? Lá naquele relógio, 9:05. 9:01, a gente volta aqui dentro e eu vou começar 9:01. Não demora porque o finalzinho é tão curtinho, eu vou falar mais 3 minutinhos e termino. Então não passa da 9:01. Procura o seu cantinho para falar com Deus. Lembra? 5 minutos contando para Deus, em voz audível, sem parar. Pode ser em pé, sentado, deitado na grama, olhando para o céu do jeito que você quiser. Bem, acho que a maioria voltou, né? Primeiro deixa eu falar como é que essa história termina. Deus diz para Moisés: vou tratar do assunto do povo. Lembra? O povo reclamou de Deus para Moisés. E Deus tratou do povo e disse: avisa o povo que eu vou dar carne para eles comerem. E Moisés até duvidou. Assim, mas olha o tanto de gente que tem aqui, nem todos os peixes do mar seriam suficientes. E aí Deus disse: calma, basta, Moisés. Está muito bravinho para o meu gosto. Isso é o que estou inventando, não tem lá não. Mas é como se fosse, Deus diz assim: está exagerando, Moisés, eu sou Deus, eu vou dar carne para eles comerem, mas você santifica esse povo, porque eles não estão preparados para receber o que eles estão pedindo. Sabe quando você exige de Deus, e Deus diz assim: está preparado para receber? Senhor, eu cansei de ter o Senhor no volante, agora o Senhor vai para o banco do carona e eu dirijo. Entende? Você está preparado para escolher o caminho? Olha, Deus mandou codornizes. 2 milhões de pessoas, a Bíblia diz que Deus mandou codornizes a 1 metro de altura, 30 quilômetros. Entende? E diz a Bíblia que quem pegou menos carne, pegou 1 tonelada de carne. Agora, imagina, 1 tonelada por família, para guardar tudo nos freezer que tinha lá no deserto. Pensa bem o que aconteceu ali. Foi um estrago, morreu muita gente de comer carne. Eles não estavam preparados para aquilo. Agora, Deus foi tratar de Moisés. Está pesado para você, não está, Moisés? O de Moisés eu vou falar durante a semana num outro assunto, tá bom? Esse eu não vou falar, mas é, vou falar num outro assunto que eu tem que segurar para lá. Você lê, tira a sua conclusão e depois nós vamos conversar junto. Termina de ler Números 11, o que acontece logo em seguida, dever de casa. Pergunta agora, para quantos de vocês melhorou falar com Deus sem pedir nem agradecer? Quero ver. Melhorou, lógico. Não vai estar perfeito ainda, porque você está começando a treinar agora, né? De vez em quando você vai estar falando, já pedi. Viciado, lembra que eu falei para você? Deus olha para alguns e diz assim: meu pai, já vem aquela chata, só fica pedindo e agradecendo. O assunto não evolui, não vai para frente, a coisa não sai do lugar. Agora, a segunda pergunta tem com uma outra coisa que eu quero detectar. Quantos de vocês que, enquanto você está falando com Deus, está conversando com Ele, está contando, de repente o pensamento voa e vai para outro lado, quero ver. De repente alguma coisa passa na rua, em algum lugar, ou na sua casa, ouve um barulho e sai o pensamento. E você começa a pensar em outra coisa. Todos nós acontece isso, né? Como eu posso fazer para resolver esse problema e poder dialogar com Deus com esse problema resolvido e Ele não vai me atrapalhar mais? Como? Amanhã nós vamos resolver isso. E você vai resolver essa segunda parte do seu diálogo com Deus. Nós estamos dedicando, olha, ontem, hoje e amanhã, para a gente melhorar a parte de nós sabermos falar com Deus. E depois nós vamos dedicar quarta e quinta para a gente aprender a ouvir Deus falar conosco. Aprender a ouvir Deus falar conosco, tá? É assim que nós vamos fazer. Assim que está dividida a nossa semana. E quando chegar na quinta, aí eu tenho uma outra surpresa que eu vou dizer para vocês quando chegar lá na quinta-feira. Antes da gente ir embora, agora são esses últimos 4 minutos que faltam ali, para 9:10, tem uma música que eu queria cantar, e que nessa música eu fico imaginando que eu morava, ela não é minha, mas eu fico imaginando que eu morava na época de Jesus, e que Jesus, antes de ser levado para a cruz do Calvário, ele para na minha casa, e entra, para ele poder tirar uma sonequinha, descansar um pouquinho. E aí eu queria contar essa história para você cantando, tá bom? Pode pôr.
entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só. Dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, se sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus. Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz. Ou sonhas com a cruz?
E depois que Jesus já tivesse dormido, quando a multidão tivesse lá para levá-lo para a cruz, o que eu ia dizer para ele? Mais ou menos assim:
levanta, mestre, já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica paz em mim. Deixa a sala com o cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo teu pra pagar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu. Levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo teu pra levar a cura de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu. Levar-me puro a Deus.
Obrigado, Senhor, porque depois da entrada do pecado nesse mundo, a gente ficou tão longe do céu, tão distante de Deus. E o Senhor resolveu estender a sua cruz entre o céu e a terra, para fazer essa ponte, nos ligando de novo. Por isso a gente vem aqui, falando em nome do Senhor. Por isso a gente vem aqui, abrindo a sua palavra. E de uma maneira estranha, Senhor, no meio do século 21, vivendo como a gente vive, ainda assim, ela toca o coração da gente. E fala não só a ele, mas a nossa razão também. Por favor, Pai, toca a nossa vida. Por favor, Pai, nos ajuda a abrir a porta do coração, para o Senhor entrar e habitar ali. Nos dirige na nossa caminhada, que não é fácil, mas que com o Senhor tem um valor diferente. Toma-nos com a sua graça, em nome de Jesus. Amém. Vão com Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã.